É, a situação agora, o que, que a gente tem dentro do hospital? A gente tem a enfermaria padrão, que é onde usualmente se acomodam os pacientes que estão em regime de internação, e tem os outros leitos que é possível manter pacientes ocupados. Se a gente olhar para a enfermaria padrão, nesse momento a gente está com 100% de ocupação, e se a gente olhar para todos os pacientes que estão em regime de internação dentro do complexo hospitalar, a gente está com 113% de ocupação. Então, como é que a gente lê esse dado, assim? Eu precisaria aumentar 13% da minha capacidade normal para ter o hospital cheio. Onde é que estão esses pacientes? Esses pacientes, eles estão internados na sala de recuperação da endoscopia, estão internados na sala de recuperação do centro cirúrgico, estão internados dentro do pronto atendimento, que são locais que usualmente a gente não mantém pacientes internados, são locais de transição para que o paciente ou vá embora para casa ou vá embora para o leito, mas que agora a gente está precisando desses leitos, e isso nos nossos gráficos mostra uma ocupação atualmente superior a 100%.
Sim, até no vídeo que foi postado ontem no perfil da Unimed Nordeste RS, você falava da terceira onda de Covid, né?
É, hoje a gente tem os nossos números, então, claro que a gente tem um escritório de estatística dentro do hospital, então acaba ficando um pouco mais fácil de ler esses números, assim. Hoje a gente tem, na última semana, 457 detectados. Significa que nos últimos 7 dias a gente teve 457 pessoas positivas, por uma média de 7 dias. O nosso pico antes disso foi em dezembro, que a gente lotou as UTIs, mas ainda as enfermarias não tinham lotado. Lá em dezembro a gente teve um pico de 388 pacientes infectados. Então essa semana, com certeza, a gente está vivendo um pico pior do que na primeira quinzena de dezembro.
O que a Unimed Nordeste projeta, doutor, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas?
É muito difícil de dizer, porque isso tudo começou na sexta-feira passada. Então, desde sexta-feira passada, os nossos indicadores de variância da incidência do vírus começaram a aumentar desde a sexta, tanto de internação, quanto de pacientes detectados, resultados de laboratório, quanto de pacientes mais graves que internam na UTI. Isso começou na sexta-feira. A gente projetava que o Natal e o Réveillon, eles fossem ter um pico na primeira quinzena de janeiro, que não aconteceu. A gente teve a primeira quinzena de janeiro, o hospital funcionando normalmente, com ocupação dentro do esperado. Então, as aglomerações do final de ano não repercutiram. A pergunta é, se nós estamos num caos hospitalar agora, que se iniciou no começo do feriado do carnaval, será que a gente vai ter impacto do carnaval ou não? Se impactar, a crise vai ser muito grande na semana que vem. Se não impactar, a gente espera que semana que vem, com os ajustes que estão sendo feitos, tanto por parte da Secretaria de Saúde, quanto por parte dos hospitais privados, consigam dar a volta e ajustar seus níveis de ocupação. Mas a essa pergunta a gente não tem resposta, assim, o quanto que essas aglomerações geram de impacto na infectividade ou não. A gente pede um distanciamento social, mas efetivamente a gente não viu esse impacto no Natal e no Réveillon. Fica a dúvida dos próximos dias para ver se o feriado do Carnaval vai impactar. Porque o problema nesse momento não foi gerado pelo Carnaval. O problema nesse momento ele começou já desde a sexta-feira passada, do início do feriado.
É muito cedo, né? O reflexo do carnaval, se chegar, chega apenas na próxima semana. Sobre a questão técnica de funcionamento do hospital da Unimed nesse momento, doutor, equipe de trabalho, como é que está sendo feita a escala dos profissionais?
A gente está... Um problema muito grande que a gente tinha em dezembro foi falta de funcionários. Essa falta de funcionário hoje está bastante sanada, assim. A gente já está com o hospital em todo o quadro funcional completo. Então, a gente já consegue fazer escala, tanto é que a gente reverteu o centro cirúrgico A em UTI em basicamente 6 horas, e a gente tinha funcionário para isso. Isso foi sanado, assim. Então, hoje o quadro é diferente já. Antes a gente tinha cenários do hospital que não podiam ser abertos por falta de profissionais. Hoje, os nossos cenários podem ser desdobrados porque a gente já tem esses funcionários. Então, o RH conseguiu correr na frente, fazer as contratações que precisavam fazer. Também se passaram aquele período de Natal, Réveillon, tem muitos funcionários que estão fora estão desligados de outro serviço e não querem se reposicionar no mercado. Então, essa reposição de mercado já foi feita. Então, hoje, do ponto de vista de funcionários, a gente está bem. O que sempre ressalta é que todo mundo trabalha com os nervos à flor da pele, porque, claro que sempre a gente vê o problema lá, né? Ontem a gente decidiu trazer a público a lotação hospitalar, mas essa lotação hospitalar já tá desde sábado de dia, a gente está vendo o hospital encher cada vez mais. Então, é importante que a sociedade saiba por onde a gente está andando, que os dados sejam explícitos e que todo mundo perceba a necessidade de se cuidar, porque na ausência, se tem um colapso hospitalar, para onde é que a gente vai correr, né? Então, a gente tem uma rede que são outros hospitais da cidade, são hospitais fora da cidade, são hospitais na Grande Porto Alegre, que eventualmente vão receber os nossos pacientes também, que se colocam à disposição de receber os pacientes, mas não é a situação ideal. A gente tem bons resultados dentro do hospital, tem pacientes que querem internar dentro do hospital, e a gente trabalha para que a gente possa receber todos esses pacientes dentro do hospital da Unimed.
Doutor Vinícius, o senhor já falou em uma ocupação de 113%, até que ponto, até onde o hospital da Unimed aqui em Caxias do Sul consegue ir para comportar mais internações?
Na realidade, a gente precisa trabalhar com um máximo de 100% de ocupação. Então, quando a gente passa de 100% de ocupação, significa que eu estou colocando pacientes que normalmente não deveriam estar onde eles estão alocados. Então, o paciente que fica dormindo na sala de recuperação, ou mesmo internado na sala de recuperação do centro cirúrgico, ele não está no melhor lugar para ele melhorar. Isso fez com que a gente suspendesse as cirurgias eletivas, para que os pacientes em pós-operatório, aos poucos, fossem melhorando e fossem tendo alta, até porque quando eu tenho um aumento de número de Covid, a minha ocupação, por exemplo, de leitos compartilhados, de leitos de enfermaria que são compartilhados, muitas vezes pacientes de Covid exigem que eu feche o leito do lado. E aí a minha taxa de ocupação sobe, nem sempre porque eu aumento expressivamente o número de pacientes internados, mas também porque eu perco leitos por isolamento. Então, essa perda de leitos por isolamento tem que cuidar. Isso que muitas vezes, quando a gente olha o painel do site Covid ali, às vezes o hospital está mais cheio do que aparece ali, porque ali ele coloca os leitos no total, mas a gente tem o que a gente chama de ocupação funcional, que é aquela ocupação baseada nos leitos que eu perdi. Se eu tiver uma infecção com germe multirresistente, esse paciente num quarto de dois, eu vou ter que fechar o leito do lado e ele vai ficar isolado. Então, ele come um leito meu. Então, nem sempre a superlotação se dá por aumento expressivo de ingresso, mas também por diminuição efetiva de leitos. Claro que a gente está realocando pacientes dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente está realocando pacientes dentro de salas no próprio pronto atendimento, mas não é o lugar ideal. Então, para mim, 100% a gente está acostumado a trabalhar com 100% de ocupação, mais de 100% é extremamente preocupante.
Tá bom, doutor Vinícius Lain, muito obrigado pela atenção aqui com a tua Rádio São Francisco. Eu acho que o alerta está mais do que claro para o nosso ouvinte, quem nos acompanha nesse momento, sobre o momento que estamos passando, né, doutor?
Isso aí, a gente se coloca à disposição, a Unimed tem 0800 que está sempre à disposição, o hospital de campanha e todos os médicos da Unimed estão bem engajados para que a gente faça isso passar o mais rápido possível e vamos ver. Eu agradeço todo mundo, agradeço o Fernando, agradeço o Daniel por me escutarem aqui e acho que essa é uma oportunidade da gente se cuidar e estarmos todos juntos aí. A gente já provou por outras épocas que a gente já consegue sair dessa, e essa é mais uma onda que certamente vai dar tudo certo.